22 horas e, como prometido, aqui está a Rádio Universidade de Coimbra a acompanhar de perto a tão desejada chegada do tuk-tuk à Figueira da Foz. E neste dia de emoções vamos conhecer as primeiras reações da chegada do tuk-tuk. Boa noite em direto para a RUC, como é ter o tuk-tuk aqui na Figueira da Foz?
O quê? Então, mas o chinês afinal é para Natal?
Rock no Monte 2012. Nanita, Riding Panic, A Velha Mecânica, Caveman, Bacon Bay, Mr. Miyagi, Alto e Equations. 16 e 17 de março no Montinho Cantanhete. Um evento com apoio.
Garante que não foram feridos animais na realização deste jingle.
Pois é, isto é um absurdo. Entusiasmo com músicas despedidas, são mesmo assim tudo a monte, tudo a amontoar, às cornadas nas rendas do Pai Natal, gnome para colar, tudo a saltar, pinguim, desfeito. Então até à próxima.
Este sábado, pelas 20 horas, a RUC faz a devida homenagem a José Braga.
Uma das figuras mais marcantes da nossa rádio, recentemente desaparecido, numa emissão em que se celebra a vida e a obra do nosso mestre no éter.
And this is called the dual change. Things change. There's always change in the air. But the change is different now from any ever felt before. The music is listening and waiting for a sound of sounds of terrible silence. Did you hear the silence lately? Music is silence too. They cannot stop the silence. They cannot compel the silence to cease.
Thank you. Boa noite, Rádio Universidade de Coimbra. É a terceira hora dedicada a José Braga.
Boa noite, Rui Ferreira. Obrigada por ter juntado a nós.
E que melhor maneira de homenagear José Braga do que começar a terceira hora a passar um disco de vinil? Acho que é a melhor maneira.
O verdadeiro vinil.
O verdadeiro vinil.
É mais do que um disco de vinil. É um dos discos de vinil preferidos do José Braga. É um 7 polegadas vinil amarelo. De uma das bandas preferidas também dele, são os Residents, e a fazer uma versão, eu tinha que trazer versões, como é evidente, uma versão, por acaso ele tem isso escrito no blog da Cover de Bruxelas, a melhor versão das muitas que há do Satisfaction dos Rolling Stones, 1976, os Residents, nesta grande versão dos Stones. As outras duas que ele colocava a seguir a esta dos Residents era a dos Divo, obviamente, e a da Cat Power. Uhum. Grande versão.
E por aqui vamos então continuando até bem perto da meia-noite a homenagear aquele que é uma das figuras de proa da Rádio Universidade de Coimbra. E já que...
E da Rádio em Portugal já agora.
Sim, e da Rádio no Mundo, porque não? Porque a partir da altura em que a rádio anda pela net, já é, podemos dizer que é a Rádio do Mundo, não é?
Sim.
E pronto, nas coisas musicais temos feito, denota-se um bocado também a abrangência musical que tinha o Zé Braga, que nos dava a conhecer coisas, como já temos aqui, tão dispares e tão diferentes, não só nós aqui da rádio, mas também quem ouvia a Hulk, que se calhar foi conhecendo muita coisa, foi conhecendo muitas músicas através do Zé Braga. E era curioso, porque quem compra muita música, e estamos aqui algumas pessoas que compramos muita música, e quando a gente entrava na Almedina, lá estava o Zé Braga a falar com o Pedro, e nós tínhamos sempre a curiosidade de ver o que é que o Zé Braga estava a comprar, porque se o Zé Braga estava a comprar porque era bom, e nós tínhamos que comprar aquilo também logo a seguir, porque seria bom com certeza. E não só aí, na passando a publicidade, na FNAC. Agora também, mais recentemente, lembro-me, acho que tu ter encontrado um quebra-orelha
também,
sempre à procura, e mesmo já numa altura em que não estava na rádio e que penso que já não estaria fisicamente nas melhores condições, mas quando soube que havia saldos na Almedina, lá fui lá correr ver se encontrava aquelas preciosidades. Como alguém falava, o Zé tinha muito aquele bichinho de quando havia feiras de disco e feiras de velharias, andar a vasculhar e a encontrar os discos mais incríveis, e depois brindava-nos aqui na rádio com programas de discos, com top dos discos que comprei a 2€, top dos discos que eu comprei a 1€, e fazia emissões incríveis com músicas que não lembro nem ao Menino Jesus.
Sim, porque ele conseguia encontrar no meio de... vá, lixo, entre aspas, ele conseguia reconhecer o valor de edições realmente raras e importantes, tanto que esses tops faziam muito sentido.
Eu conheci o Zé Braga muito antes de ter chegado à RUC, e foi precisamente em discotecas. Na altura havia duas em Coimbra, portanto, em 92,
Fuga.
91, a Fuga e a Girassom, onde estava o Pedro Galante.
E já havia também a Almedina nessa altura.
Já havia, mas
com a Dona Adelina também.
Como o Braga na altura estava a fazer a sua tese de doutoramento, e por isso estava mais aqui na zona da universidade. Sim. E parava muito ali na Girassom e na Fuga, e foi aí que eu o conheci. Passado uns anos, encontrei-o na rádio, e o meu primeiro programa na rádio, sozinho, depois de ter feito uma série de coisas na RUC, foi Os Últimos Dias do Vinil. Fiz pouquíssimas emissões dos Últimos Dias do Vinil sozinho, porque logo à terceira ou quarta emissão eu convidei o Zé Braga, e a partir daí foi uma década de programas em conjunto, não só nos Últimos Dias do Vinil, que teve uma vida mais curta, mas também não foi muito mais curta, mas especialmente depois na grelha a seguir. A experiência correu bem de fazer programas com ele nos Últimos Dias do Vinil, e na grelha a seguir fizemos um programa de raiz concebido pelos dois. Foi a Cover de Bruxelas. Na altura, originalmente chamava-se LPA e a Cover de Bruxelas.
O LPA de Luís Pinheiro de Almeida.
Sim, e mais uma vez, não sei se reparaste na forma como se escrevia LPA. era primeiro LP e depois o A entre parênteses, precisamente para já para evitar confusões legais. E depois, mais uma vez, para homenagear o LP, o vinil. Porque nos últimos dias do vinil, especialmente, só passávamos mesmo edições em vinil. Na cover de Bruxelas já era mais complicado isso acontecer, porque a década de 90 foi muito complicada e havia dezenas, não diria, centenas de edições em que o formato em vinil simplesmente não existia. Os discos portugueses então nem precisamos falar, porque não existiam mesmo edições em vinil. Mas mesmo bandas internacionais, houve muitos títulos que não tiveram edição em vinil. Por isso, obrigatoriamente, tivemos que aderir. O Braga, até primeiro do que eu, começou a comprar CDs e pronto, tivemos que comprar CDs. Mas
não havia outra hipótese.
Mas inicialmente só vinil. Depois o LPA foi. Eu não sei se alguma vez chegámos a explicar a origem do nome. O Luís Pinheiro de Almeida, muito antes de eu chegar à rádio, tinha uma rubrica no Blitz, onde escrevia sobre covers.
Exatamente.
Pronto, e na altura eu lembro-me que ele escreveu algumas barbaridades e foi por causa disso que nós oferecemos o nome da cover de Bruxelas ao Luís Pinheiro de Almeida. Nomeadamente, ele lembro-me que considerou o Anarchy in UK, o Anarchy in UK não, o God Save the Queen dos Sex Pistols, como uma versão do hino inglês. Está escrito. E outra que também a mim pessoalmente me marcou muito. Ele escreveu que os Buffalo Tom tinham uma versão do Heaven dos Talking Heads. De facto, eles têm uma versão do Heaven, mas não é dos Talking Heads, é do Psychedelic First. Pronto, tinha muitas gralhas nessas listas que ele fez e aproveitámos isso para colocar no nome do programa. Depois foram pelo menos uma década de programas de LPA e a cover de Bruxelas com o Zé Braga, com muitas emissões que ele fez sozinho, porque ou por motivos profissionais não podia fazer, ou porque andava em turnés.
E outras que ele fez contigo a discutir futebol.
Sim, isso.
Também. Houve uma que eu mesmo ter ouvido, vocês pegaram literalmente os dois,
sim,
por causa de um jogo.
Futebol, política, discutíamos tudo. Às vezes, muitos ouvintes queixavam-se que passávamos pouca música. Acho muito curioso que uma vez fizemos um especial sobre os Ramones e as músicas dos Ramones são todas muito curtas. Normalmente, num programa de uma hora, que a cover teve em algumas grelhas duas horas, noutras grelhas só uma. Quando era na altura em que só tinha uma hora, que foi nessa altura que apareceu o blog, normalmente passávamos 8-9 músicas. Porque a conversa era
tanto.
E nessa emissão dos Ramones passámos 16 ou 17. Porque os temas eram muito curtos. E lembro que ele no blog escreveu qualquer coisa como, para aí quando ia a descrever a 13, pôs um comentário a seguir: porra, isto já não devia ter acabado. Porque de facto imensa gente que se queixava, algumas não se queixavam, até agradeciam que falássemos muito, mas havia muita gente a dizer: passem mais música e falem menos. Mas vocês conhecem o Braga melhor do que eu e sabem que bastava abrir o microfone e
a coisa fluía, não é?
Claro, fluía. Eu sempre tive alguma contenção, por exemplo, ainda hoje, quando não tenho a certeza se. Porque a gente, na cover de Bruxelas, especialmente, passa muitos projetos, muitas bandas, que temos poucas informações sobre elas. Sabemos que tem uma versão desta música e foi por isso que chegámos ao disco, mas depois não temos muitas informações sobre a banda. E eu aprendi a dizer, em vez de a banda, o artista, quando a gente diz o projeto, está sempre certo.
Sim, é verdade.
Com o Braga, isso nunca acontecia, porque ele sabia tudo, claro. Por isso não havia preocupações. A gente abria o microfone, dizia-lhe o nome e ele
tinha tudo na cabeça. Tudo. Claro. Nem sequer precisava de consultar o que quer que fosse, porque já tinha a informação.
Não, era muito fácil fazer programas com o Zé Braga.
Eu estava aqui a contar há bocado o episódio que eu fiz. Eu convidei uma vez para ele fazer um Discos Perdidos comigo, tu também chegaste a vir, mas ele fez um sobre os Kraftwerk. E a certa altura até me falou do episódio não sei quantos dos Simpsons em que havia uma referência aos Kraftwerk. Eu, onde é que já vai o conhecimento que é uma coisa impressionante. Eu nessa hora eu juro que aprendi muito mais sobre os Kraftwerk do que tinha aprendido até então, que foi uma sabadela, para ser mais precisa. Foi um banho de cultura. Um musical sobre os Kraftwerk foi uma coisa impressionante. Também aconteceu mesmo quando o Rui fez uma emissão comigo sobre os Stone Roses. Isso também foi assim aprender algumas coisas. Mas pronto, eu rodeava-me dos melhores, não é? Para me ir informando sobre o que é boa música, não é? E o Braga foi um deles. Pronto. E dessa vez foi um programa também excelente. Com algumas raridades também que ele trouxe dos Kraftwerk, que também é outro dos grupos que o Braga também gostava muito. E um dos poucos, ele não era muito dado a concertos, mas foi um concerto que ele foi ver.
Aliás, mais até ao estilo, eu gostava imenso do Krautrock.
Krautrock.
E nós já vamos aqui na terceira hora de emissão, mas há um nome que ainda não é que não tínhamos referido, mas ainda não ouvimos. Sun Ra. E a próxima música?
Próxima música é uma cover do Sun Ra, chama-se Nuclear War, e a versão é para os Eu Lá Tengo, que era também uma das, dentro das novas bandas, ou seja, das que apareceram no início dos anos 90, finais dos anos 80, que o Braga mais gostava. Não só os Eu Lá Tengo, mas todos os outros projetos dos membros dos Eu Lá Tengo. Vamos então escutar este Nuclear War, um original de Sun Ra.
Push that button. that button. Push that button. It's a motherfucker.
It's a motherfucker.
Don't you know?
Don't you know?
It's a motherfucker.
It's a motherfucker.
Don't you know?
Don't you know?
If they push that button.
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 Your ass got to go. About,
yeah,
nuclear war,
yeah,
they're talking about,
yeah,
nuclear war,
yeah,
and mutations,
mutation,
and radiation,
radiation,
mutation,
mutation,
and radiation,
radiation.
If they push that button,
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 radiation,
radiation.
Mutations,
mutation,
radiation,
radiation,
mutations,
mutation,
man's radiation,
makes mutation,
makes mutation,
man's radiation,
makes mutation,
makes mutation.
They're talking about,
yeah,
nuclear war. Talking about,
yeah,
nuclear war,
yeah,
fire,
fire,
melting,
melting,
people,
people,
building,
building,
burn fast,
burn fast.
If they push that button,
if they push that button.
If they push that button,
if they push that button,
it's gonna blast you so high,
it's gonna blast you so high,
up in the sky,
up in the sky,
you can kiss your ass,
you can kiss your ass, you can kiss your ass,
goodbye,
goodbye,
farewell,
farewell,
farewell.
Goodbye, ass.
Goodbye, ass.
Goodbye, ass.
It's a motherfucker.
It's a motherfucker.
Don't you know?
Don't you know?
It's a motherfucker.
It's a motherfucker.
Don't you know?
Don't you know?
It's a motherfucker.
It's a motherfucker.
Don't you know? Goodbye.
Nuclear War do Sun Ra, aqui na versão dos Iola Tengo. Temos connosco, já penso eu, Daniel Belo. Olá, boa noite.
Grande freak.
Olha.
Então, Daniel, tudo bem?
É, pá, mais ou menos. Sabes como é que é? Gostava que a ocasião fosse mais feliz e que estivéssemos aqui a mandar serpentinas pelo carnaval. Mas é feliz na mesma.
Sim, pronto, o Porto ganhou, não foi?
Mais ou menos. mais ou menos. Não falemos do Futebol Clube Pereira nesta altura. Falemos antes de outras coisas mais bonitas.
Não, mas falar do Porto é um pouco falar também de Zé Braga.
É, mas o Zé Braga sentiu o mesmo que eu sinto nesta altura. Caguei no Porto e vê lá se a época acaba, basicamente. Onde é essa? Como é, meu caro? Está tudo ou não?
Está tudo. Gostaste desta versão do Sun Ra?
Adorei, estava a cantá-la agora quando estava a ouvir ainda. Estava aqui a cantá-lazinha. Por acaso, Sun Ra, eu lembro-me do Braga me dizer um dia, que quando andava a pular de um pé para o outro, que, epá, não sei o quê, isto não há heróis no mundo, não há heróis, tirando o Sun Ra e o Captain Beefheart. E eu, na altura, para a Sun Ra, confesso que era coisa que não me entrava muito na minha playlist, basicamente. E a primeira vez que eu vi o Sun Ra, pensei assim, pá, isto é mesmo cena do Braga, isto é uma fricalhada do cacete, não? Isto aqui não há hipótese, como é que eu pego nisto aqui? Estes gajos tomavam todas as drogas que eu nem sequer sei que existem, pá, mas enfim, mas isto, pá, era o Braguinha, era o nosso Braguinha, é, pá, coisa boa, por isso é que é bonito, meu. E diga-se passagem que é assim, eu ao mesmo tempo que estou triste, pá, e que estou mesmo triste, que amava o Braga, não há outra maneira de dizer esta merda, amava esse freak imenso, que era uma coisa, nunca vi um balde de fricalhada tão grande, nunca vi um tripalhoco tão gigantesco, nunca ninguém me tinha falado dos poemas do Seneca com esparregado na cara, quer dizer, é uma cena, era muito à frente, era uma coisa muito à frente. Ao mesmo tempo que eu estou triste por causa disso, também estou muito contente, epá, pelo Braga me ter passado pela vida, meu, porque ainda hoje estava a falar com o Bruno Simon e estava-lhe a dizer, epá, é isso, meu. Nós tivemos a sorte de conhecer o Braga, pá. Nem toda a gente se pode gabar disso, meu. Tivemos a sorte de conhecer o Braga, que era um frico. E digo-vos, pá, eu conheci muito frico aí na rádio, como vos conheço a vocês, e amo-vos a todos, os fricos velhos e os fricos novos, cada frico à sua maneira, cada tripa jogou com a sua tripa. Pá, mas o Braga é assim, é um panteão à parte, é outro presépio.
Outro presépio.
Diz-me, amora.
Outro patamar, outro
não, é um panteão diferente, sabes? Porque é uma cena tipo, há o presépio, não é? Há o bezerrinho, o menino na palha, essas porcarias todas e uma estrelinha cá por cima. E o Braga é o gajo que está com o isqueiro atrás da cena para queimar aquilo.
E dinamite.
Bananas de dinamite, bananas de dinamite, uma mala daquela Segunda Guerra Mundial, pá, com aquela t-shirt camuflada.
Banana fica-lhe bem.
Obviamente, a banana não é inocente, óbvio, isto é tudo. Eu tenho aqui uma cena escrita, eu não entro assim ao calho, eu sou um profissional, outros a brincar, ok, não, tripas, pá, mas não, mas fiquei um bocado naquela de.
A imagem do guerrilheiro era ele, um dos alter-egos do Zé Braga, que eu tinha sempre muita dificuldade, porque imensas vezes lhe chamava Zé Braga na cover de Bruxelas e ele ficava ofendidíssimo porque era o Hugo Panzer.
Exatamente, o grande Hugo Panzer. E eu, aliás, se permites, substitui a palavra que utilizaste por terrorista. Quer dizer, uma coisa é. Guerrilheiro é uma coisa, terrorista é outra. Quer dizer, é o
Shaymite. Shaymite também é uma palavra que se aplica bem ao Braga, não sei.
Shaymite, sem dúvida. Shaymite, sem dúvida, meu. E tração às seis rodas, é uma coisa absolutamente incrível. Quer dizer, eu apanhava, e cada vez que eu tinha dias que o Braga começava a falar comigo, e eu pensava, epá, quando é que este gajo vai calar? Tipo, nunca. E depois, ao fim de 15 minutos, eu percebi, meu, tu, como os Beatles foram lá para o seu retiro espiritual na Índia, falar lá com os gurus e não sei o quê, eu cedo-me apercebi que eu estava ali quase a ouvir os iluminados ensinamentos do grande Bodhisattva, e que a única coisa que tinha que fazer naquela altura era limitar-me à minha insignificância de pequena pedra no meio de um grande deserto de calhaus e ouvir aquilo que estava a acontecer. Pá, eu aprendi com o Braga. Eu aprendi com o Braga, nem vos digo nada, quer dizer, um gajo era tipo, abria os horizontes completamente, mas ao mesmo tempo, isto é que era o bonito do Braga, ao mesmo tempo era um freak, meu, era um performer doido, meu, era um gajo, era outro patamar, Anitta, é isso mesmo, era outro patamar, era uma coisa completamente diferente, porque nós tanto podíamos. O Braga era o gajo para estar na situação mais idiota do mundo, a imitar um cão enquanto fodia um poste da luz no meio da rua, e a falar sobre as coisas mais incríveis da cultura clássica e da profundidade de uma cena qualquer, de um movimento artístico dadaísta, de um tipo bêbado nos anos 60, que conheceu dois cães e uma ovelha e fez uma peça baseada nisso que se chamava Carroça Transmontana. Pá, era lindo, meu. Era uma coisa absolutamente linda.
E no meio disso tudo, lembraram-me há pouco que houve um programa em tempos na RUC, já há coisa de 10 anos, chamado Coca Bichinhos, ao sábado de manhã, dedicado ao público mais infantil. E o Braga contribuía muitas vezes, por exemplo, chegou a ser a voz de um porquinho mielheiro, na altura em que o programa queria explicar a mudança da moeda, do escudo para o euro. Ele foi o porquinho mielheiro. Foi o Neptuno, e tudo com uma facilidade e uma simplicidade.
Se o Braga fosse ministro das Finanças, este dia era melhor. Se o Braga fosse varredor de rua, este país era mais limpo. Se o Braga fosse padeiro, tínhamos o melhor pão do mundo. Pá, é lindo, é uma coisa linda. É uma... Lá está.
Se fosse ministro da Cultura, nem queres saber.
Pá, que ministro? Não há ministro nenhum, ninguém te disse nada, só a Secretaria de Estado.
Exatamente.
Há uma pequena
diferença aí. Se eu fosse secretário de Estado, pronto.
Eu conheço o secretário de Estado, até é um gajo porreiro, até é um gajo porreiro. Mas coitado, pá, não se pode dizer mais nada, senão isto estou... Vão matar-me no dia a seguir.
Agora há bolas para os desempregados.
Está bem,
Ó Belo, e três ou nove histórias que tenhas aí para contar?
São tantas. É que é incrível uma pessoa. A primeira vez que vi o Braga derreter-se em esparregado no jantar da RUC, é um momento mítico, porque isso fica-te para sempre. Quer dizer, saíres desse jantar e o Braga arrancar um sinal de trânsito e ir para o sinal de trânsito debaixo do braço a dizer que é necessário sinalizar as coisas às pessoas. E tu de repente começas a pensar, como é que este gajo, que é completamente transtornado, mas não, este gajo não é transtornado, este gajo está a ser cagado. Isso é que era lindo, porque todos nós temos o... uma hora ou outra temos um mecanismo de autocensura que a certa altura nos dizem, frico, estás-te a passar a mais, travão nisto, vai para casa, chama um táxi, faz uma merda qualquer, já é estrito. O Braga não tinha este mecanismo de autocensura, o Braga fazia o que lhe apetecia, isso é tão libertador, que é uma coisa, mas só podem invejar, não é? Quer dizer, hoje em dia, um tipo que esteja com um trabalho e com uma vida normal e não sei o quê, pá, perceber que há uma pessoa que tem uma existência dedicada à fruição da própria existência e o resto não interessa, é uma coisa fantástica. Mas era, pá, com o Braga era tudo histórias, era tudo histórias, e não era só as histórias que vivias que tu com ele, eram as histórias que depois... que as outras pessoas te vinham contar e que tu, por mais escabrosas que elas fossem, tu dizias sempre, claro, obviamente que isso aconteceu. Não há qualquer dúvida que quando o Braga levou a tal Bíblia furada para aquela reunião da administração com uma pistola, quer dizer, e começou a ler lá o versículo do Pulp Fiction e a disparar balas de alarme, quer dizer, epá, o que é isto, meu?
E tudo no chão, não era?
E tudo no chão.
Pânico geral.
Eu lembro-me das fricalhadas, pai, lembro-me, o Stica no outro dia estava a dizer, quando foram lá filmar aquela cena do ataque à Hulk e não sei o que, o gajo começa ao pero, meu, a sério, com o Lima no meio do chão, os dois ao pero mesmo, a entregar-se ali de arma e coração na cena, no caso mesmo de arma e coração, quer dizer, não, eu entrei no character mesmo, vamos ver. O Braga era isso, e o Braga é o que tu dizes, quer dizer, era o Hulk Panzer, era óbvio que era o Hulk Panzer, né? Se ele tinha aquela cara que estava assim mais coisa. Era o Panzer, obviamente, não me dizias nada que eu ia, pá, bombardear tudo aquilo que tu dissesses, só pelo gozo mesmo de destruir a tua argumentação. Uma coisa absolutamente fabulosa. Epá, e o mundo é isso, é o mundo de histórias, pá, é o nosso Braguinha.
A minha experiência com o Braga, nos programas que fiz com ele, sempre foi fácil abrir o microfone e colocá-lo a falar. A dificuldade sempre foi...
calá-lo.
Exatamente. Quando é que eu vou pôr a próxima música?
Exatamente.
Quando é que eu vou conseguir passar a música?
E como é que ele se lembrou disto, a ver com aquilo? Como é que este gajo se lembra das coisas? Era absoluto, era uma coisa... E eu sabia sempre, eu lembrava-me, pá, quando comecei a ouvir música da Jamaica por causa do Braga, pá. Eu, antes de conhecer o Braga, para mim, a música da Jamaica era o Bob Marley. E acabou. Agora, pá, agora entro numa conversa proto-intelectual com um gajo chegando em copos de música jamaicana.
Lembrei-me agora de uma história, desculpa, Daniel Bell, ter-te interromper. Ele uma vez disse que preferia ter um single dos The Congos a ter a discografia toda do Bob Marley.
Obviamente.
Assim que ele se referiu ao
Bob Marley. Obviamente.
Me a cabeça.
Pá, eu comecei a ver coisas da Jamaica, pá, o Braga abriu pelas merdas mais óbvias, tipo, começa a ver o catálogo da Trojan e essas coisas e não sei o quê. Pá, eu andava fantasiado com aquilo e havia um dia que eu descobri uma treta histórica qualquer de um produtor qualquer. Eu lembro-me quando conheci o nome do Joe Gibbs, pá, que era um gajo do Dub fabuloso. Lembrei-me, pá, uma cena, posso falar com o Braga sobre uma cena? Pá, quando vir o Braga, vou falar com ele do Joe Gibbs e não sei o quê. Aí eu vejo o Braga na rádio. Braga, aí, meu, Braga, encontrei uma cena no outro dia, uma refundíssima, uma coisa, um tipo que é o Joe Gibbs. Aí o Braga começa-me a narrar não só a história familiar e de vida do Joe Gibbs, como todas as pessoas com quem ele tinha falado na rua, percebes? E todas as conversas que ele tinha tido, todos os discos que produziu, todos os artistas que... Sim, sim. E eu olhava para o Braga e dizia, ok, venho eu aqui com um copo de chuva para a piscina. Ok, está-se bem. Muito bem, sim senhor. Amém, Braga, derrama sobre ti a tua eterna sabedoria, gosto disso, vai, vamos embora. E, ele, e, não, é, e não o fazia numa perspectiva de que era o freak bom do Braga. Não era na perspectiva do eu sei mais que tu. Não, era simplesmente não, que ele tinha tanto conhecimento lá dentro, que outras coisas tinham que sair, meu. Era ótimo, pá. E ele dizia aquilo e sabia, e ele quando dizia, e notava a satisfação dele quando dizia as coisas às pessoas, e as pessoas estavam a fruir a conversa dele, estavam mesmo ali a absorver a cena, porque aquilo eram pérolas, meu gajo. De repente um gajo deita-te assim pérolas e tu, quando reconheces uma pérola, não a deitas fora, meu. E o Braguinha era...
Neste
era
caso, Daniel Bell, não era oferecer pérolas a porcos, porque tu soubeste aproveitar, não é?
Mas a algumas alturas eu também estava porco o suficiente para me poder declarar como suíno. Várias vezes no observatório isso aconteceu. Quer dizer, ele falava comigo e eu ouvia uma cena de... Mas eu sabia que era bom. Não estava a perceber nada, mas eu sabia que era bom. A cena do Braga era essa. Disse, pronto, e depois eu só pensava, era que este gajo deve estar depois ao fim daqui 5 minutos, deve estar naquela. Pá, este gajo está todo quinado, né? Estou a falar com ele, mas pronto. Pá, mas pronto, já agora deixa-me só acabar a minha linha de pensamento. Era ótimo, pá, era ótimo. E claro, nós sabemos todos, pá, quem o ouviu percebe quem o conhece. É que nem é que só quem o conheceu, é quem o ouvia por acaso acidentalmente na rádio. E é outra coisa que o Braga nunca poderia ser. O Braga para mim é está lá em cima no tal panteão imenso. Mas ele não queria nunca ser colocado nessa posição, antes pelo contrário, o Braga podia ter feito, se quisesse, na rádio coisas ao mais alto nível em cima disso, não era ao nível do Braga. O Braga é um terrorista, que era a cena ótima. Pá.
E por isso mesmo. Na verdade, não só, Daniel.
Sim, claro, em tudo. Uhum, em tudo. E a ação do terrorista, o terrorista é um subversivo, e o subversivo não se rende à cena, claro, e não vai agir com as ferramentas do sistema, pá. Não, vai minar o sistema.
Obviamente.
Pá. E assim, isso é que era, pá. E esse grande Panzer, meu, era pá, fantástico, pá, fantástico. E continua a ser. Fricalhada, vocês não me deixem mal, porque a cena é toda essa. Braga está ali ao lado. Vocês não brinquem comigo.
Está aí, um dia deixa-nos falar até com ele, continuar as nossas conversas.
Ah, meu, estamos ao lado, ó menino, estamos aí.
Inevitavelmente.
E pronto.
O Braga sempre foi fascinado, e eu estou a falar só no aspecto musical, pelos personagens mais... como tu disseste, Daniel, os mais freaks, os personagens mais bizarros, o Braga adorava. O próximo tema é precisamente, consegue falar de dois personagens que o Braga adorava. Um já passou hoje, chama-se Don Van Vliet, mais conhecido por Captain Beefheart.
Lindo,
e o tema chama-se Beetle Bones and Smoking Stones, uma referência aos Beatles e aos Stones. A versão é para os Fall, de Mark e Smith, outro grande personagem bizarro, que lembro-me perfeitamente de um concerto, dos poucos concertos que fui com o Zé Braga à Casa da Música ver os Fall, e foi uma brutalidade. E de facto, Mark e Smith está quase ao nível de José Braga, porque ele durante esse concerto ele durante esse concerto saía do seu local onde estava a tocar a guitarra e a cantar, e passou o tempo todo a mexer nos potenciómetros do amplificador de baixo da baixista dos Fall. Na altura já não era a Brick Smith, era a outra namorada, a nova namorada dele, que eu não sei o nome, mas ele passou todo o concerto a ir lá atrás e mexe nisto. Não era um instrumento dele, mas ele ia lá mexer. É um personagem.
Claro,
muito
preferia
bizarro.
Mexer no instrumento dela.
E o Braga dizia lá para consigo próprio: fraquinho.
O seu amador.
Não, amador. Eu gostei imenso.
Para, é bonito.
És o maior, Daniel.
Vocês vocês é que são, pai. Viva o Braga, foda-se.
Viva o Braga. Viva...
E podes dizer, não, epá, é rude, posso dizer foda-se, tão bom. Vocês não sabem o significado que tem para mim. Oh, Sabrão, Sabrão. Amo-vos a todos, pai. Amo o Braga.
E nós
muito
a ti.
Obrigada,
foi um prazer.
Fica à espera, fica à espera de te ouvir um dia destes.
Beijo-te.
A dizer isso na Antena 1.
Opa, sabes uma coisa? Minha vitória total, já consegui dizer. Então, somos fricos ou não?
No ar?
Claro.
Mas eu já te ouvi até conversas com o António Macedo. Que, atenção, atenção,
roçava um ridículo. É normal, experimenta acordar às 4 da manhã e tens essas conversas com toda a gente. Vá, vamos ao que interessa. E farto no assunto, viva Braga.
Viva
Braga.
Braga.
Um abraço,
Daniel.
Um abraço.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Strawberry cotton killer, strawberry butterfly, strawberry fields. The long ears slither down the hands of the tail children. Strawberry fields we'll be right back.
Oriente.
Dois originais de Captain Beefheart, primeiro na versão dos Fall, ao vivo num programa de John Peel em 1996 com Beetle Bones and Smoking Stones, depois os Sonic Youth, por alturas de Daydream Nation, com este Electricity. Connosco em estúdio está também já o Afonso Macedo.
Olá.
Olá, Afonso.
Viva.
Vamos falar um bocadinho da tua experiência, de tu que foste das pessoas, que já falámos há pouco, o Nuno Ávila trouxe isso à conversa, que muitas vezes encontrávamos o Braga nas discotecas a falar de música, a comprar discos, que era um dos prazeres de Zé Braga, e tu tiveste uma larga experiência com o Zé Braga nesse campo. Em pelo menos em duas lojas diferentes, que a Fuga e depois a Nova Ondina.
E penso também que chegaste a teu lado no Quebra-Orelha, na tua loja no Quebra-Orelha.
Sim, claro.
O Quebra-Orelha, infelizmente, foi uma vez apenas, já agora na fase final da sua corrida, já algo debilitado, mas pronto, já não o vi há algum tempo. Tinha sabido há pouco tempo da doença pela Susana, já este ano, portanto não sabia. Mas pronto, as conversas à volta da música fruíram como se nada se passasse. Acabou por fez-me mais uma vez aquela compra incrível, que foi uma caixa do John Fay, também um ídolo. Um ídolo. Não gostava muito dessas palavras, tirando a tal Santíssima Trindade, mais o Zappa. Eu não sei se o Zappa fazia parte da Santíssima Trindade, se era o que estava acima ou se era o Captain Beefheart estava acima. E o Secret Sperry e o
Sun Ra.
E o Sun Ra. E pronto, falámos durante 3 horas, provavelmente, que era o tempo, foi o tempo curto em relação a quase, provavelmente, uns 20 anos de companhia semanal ou trissemanal, em que muitas vezes ele chegava à loja antes de mim e tinha que estar à espera que eu chegasse, principalmente depois daquelas noites mais regadas da minha parte, em que ele raramente aparecia. Quando aparecia, era a energia que todos acompanhávamos. E pronto, fazíamos intervalo de almoço e voltávamos e conversávamos sobre tudo e mais alguma coisa, desde era a música que ia surgindo, ou a encomenda que fazia, ou outro assunto qualquer à volta da música, da política, da filosofia, do que fosse, do desporto, do seu ódio, do seu amor incondicional ao Futebol Clube do Porto, e assim um ódio, salve seja. Sei, ódio é capaz de ser muito forte, mas ele não gostava muito mesmo, era do Benfica. Os sportinguistas até tolerava.
Teve que tolerar.
Ou orelhas dos pneus, que ele tinha por hábito desmanchar a cada intervenção pública dele. Ele no dia a seguir fazia questão de desmanchar. E quando o meu amigo Nuno Coceiro trabalhava lá, que esse é mesmo doente do Benfica, era incrível assistir às malhas que o Zé lhe dava. Pronto, isto, o futebol, mas culinária, era um cozinheiro incrível também, além da sua sabedoria imensa, que o Velo e provavelmente já muitos aqui falaram, e todos constatávamos a cada momento que tropeçávamos no Zé. Era a paixão que ele punha em tudo, até na sua confecção do seu próprio caril, ou de uma cena qualquer. Pronto, tudo aquilo investia.
Afonso, desculpa só interromper.
Temos aqui alguém no fundo a tentar dar-nos música a nós.
A tentar entrar.
Tu?
Olá, sim, boa noite. Sim, boa noite.
Olá, boa noite.
Olha o Carlos.
Carlos Dias.
Estou a ouvir nos fones do Ávila.
Só queria dizer que o Zé Braga era meu amigo. Pronto. Então. Era só isso. Okay. Tchau.
Obrigada.
O que é isso?
Ora, muito bem,
muito bem.
Que o Zé Braga era amigo dele.
É.
Ora, muito bem. Curto e grosso. No bom sentido. Ora, muito bem, estamos quase, não é, Rui? Chegámos ao final desta terceira hora.
Sim, ainda temos alguns minutos. 5 minutos e ainda temos um tema alinhado.
Sim, parece que o Zé Bernardo tem ali para nos dar a escutar mais uma das bandas que também o Braga estava no, na lista de gostos do Braga, não é?
E, provavelmente até mais do que os Sex Pistols.
Falamos dos Peel. E vamos à Metal Box do Spiel. Talvez o registro dentro da discografia do Spiel, aquele mais diferente, puxa um bocadinho também mais para o lado, para o dub e para o reggae. Também o Braga gostava muito de dub e de reggae, todos sabemos. Esta Metal Box tinha essa vertente um bocadinho mais reggae e dub.
Vamos então escutar este tema Memories dos Public Image Ltd. We'll be right back.
com um briol na rua. Opa, tem uma esperar que a abelha bate-se com os cornos na palha. Está bem, olha. Agora é que eu já não sei mesmo o que acabamos de roubar.
Está calado. Eu não deixei para trabalhar.
Espera aí. Ora bem, já metemos a mão a carros, casas, cabos dos telefones, ouro, gasolina. Para. Não, já sei. Vamos gamar os traços das estradas.
Vais gamar os continhos.
Opa, os continhos, os descontinhos, as zebras. Vá, pega na espátula.
Quer levar as minhas zebras para a carrinha?
Até parece parvo. Então as zebras é o que vale mais, pá.
Hulk, roubar é feio.
Durante o mês de março, a Rádio Universidade de Coimbra celebra o 26º aniversário e convida para o corredor músicos que fazem da produção caseira o seu modus operandi. 5 semanas, 5 concertos e 5 entrevistas para conhecer melhor 5 projetos inovadores. Sempre às 19h de quinta-feira.
22 de março, Ivo. O portuense fundador da editora Terrain Ahead mexe-se no terreno da eletrónica dançável mais atual. Entre Burial, os cantos mais sombrios da música de dança britânica e as edições de Triangle, Ivo Pacheco promete pôr o corredor a bater o pezinho.
Rook. 26 anos de Rádio Livre.